Parece maluca, né? Não, sério. Quero ver a cara da velhinha Ruda explicando pra polícia que o iPad do Paulinho Figueiredo tá na casa dela. Aquela ladra de iPad. Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, hein? Seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa agora aqui na Pan. Um programa que discute, debate e opina sempre em dose tripla. Você conhece muito bem o nosso histórico. Hoje é sexta-feira, sextamos por aqui, dia 22 de janeiro de 2021. Sextamos, iremos com vocês até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos políticos do dia, tanto no Facebook, quanto no YouTube, no Twitter e no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, lançado em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads gratuitos. O Panflix é muito bacana, a gente tem conteúdos exclusivos, você pode acompanhar o 3 em 1 por lá, e a gente todos os dias aqui te lembra, faz a sugestão de você não deixar de baixá-lo. Nós estamos aqui com os nossos três comentaristas que fazem este programa aqui comigo, para começar. Souza, diretamente de Curitiba. Tudo bom, Mark? Boa tarde.
Oi, Paulo. Boa tarde para você, a nossa audiência, ao Diogo, ao Constantino. Sexta-feira, né? Mas o debate vai ser quente, eu acho, hein?
Vamos nessa, Constantino. Sextamos.
Sextamos, Paulo. Boa tarde, Diogo, Mark, todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa.
Fala, Diogo. Tudo bom?
Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para o Constantino, para o Mark e para toda a audiência.
Vamos nessa, então, sem perder mais tempo, vamos aos destaques do 3 em 1 desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro diz que não há nada comprovado cientificamente sobre a Coronavac. Pesquisa realizada pela Exame Ideia e divulgada hoje aponta que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 37% para 26%. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o governo paulista divulgou mais uma reclassificação do Plano São Paulo. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias, aqui a gente conta muito com a sua participação. Você é o nosso ouvinte, o nosso espectador, a nossa excelência aqui no programa, respondendo a pergunta do dia, que é a seguinte: Bolsonaro acerta ao desacreditar a Anvisa, dizendo que não há comprovação científica sobre a Coronavac? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que, abro aspas, não há nada comprovado cientificamente sobre essa vacina aí, referindo-se à Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A declaração foi dada a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada. A Coronavac é a única vacina aplicada no Brasil até o momento e foi aprovada pelos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que indica a eficácia e segurança necessárias à aplicação emergencial. Vamos ouvir então o presidente.
Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina, como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda.
Olha, tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford são seguras e têm capacidade de gerar uma resposta do sistema de defesa. Os estudos publicados na revista científica The Lancet comprovam isso que a gente está dizendo. Marcos Souza, por favor, você começa a rodada de hoje.
Oi, Paulo, vamos lá então. Eu respeito os estudos publicados, mas eu acredito que o Bolsonaro falou isso baseado no próprio relatório da Anvisa. E eu vou explicar o porquê. Para se chegar à conclusão que ele desrespeitou a Anvisa, como algumas manchetes estão ostentando por aí, é importante ler o relatório da agência e saber o que está escrito nele. O relatório é público, está lá no site da agência, é o que chamamos no jornalismo profissional de fonte primária. O que quer dizer isso? Que o repórter tem que ler essa fonte primária para poder escrever sobre o assunto. Então, vamos ler o relatório para dizer o que foi feito e não foi feito de verdade. Vamos lá. O que diz o relatório? Tem um tópico lá específico que diz incertezas e riscos. Essa parte do relatório tem cerca de 20 tópicos e fazem vários apontamentos importantes. Vamos lá. O primeiro deles diz exatamente o seguinte, eu abro aspas aqui. Dados clínicos são provenientes de análises preliminares de estudos ainda em andamento. Fecho aspas. Então, se o estudo ainda está em andamento, nada está comprovado mesmo. Me parece ser um tanto quanto óbvio isso. A Anvisa também coloca uma preocupação importante sobre o número de idosos que foram pesquisados, né? Que são justamente os mais vulneráveis perante a Covid-19. Novamente, eu abro aspas aqui. A quantidade de idosos no estudo com dados disponíveis era muito pequena para determinar um perfil de eficácia e segurança da vacina. Fecho aspas. Estou sendo chato aqui em ler aspas, mas é para me ater os fatos. É exatamente o que está escrito no relatório da Anvisa. O relatório também traz, vamos lá, abro aspas mais uma vez. A vacina não induz resposta imune celular significativa. Fecho aspas. Não induz resposta imune celular significativa. É o que diz o relatório, que ainda conclui, abro aspas. Os dados são insuficientes para estabelecer conclusão ou para mostrar uma tendência de eficácia contra as formas moderadas e graves da doença Covid-19. Fecho aspas. Além disso, o relatório traz lá uma série de incertezas. Entre elas, incerteza em relação à avaliação de segurança e à resposta da vacina em quem já havia sido previamente exposto ao vírus antes da vacinação, incerteza sobre o tempo de duração da proteção oferecida pela vacina. Ah, mas com todas essas dúvidas, a Anvisa liberou. Liberou. E ela se justifica dizendo que faz isso só por causa do cenário de caos da pandemia e faz uma recomendação na última frase do relatório que a autorização é condicionada ao monitoramento das incertezas e à reavaliação periódica. Enfim, a Anvisa traz textualmente mais de uma vez que não há comprovação da eficiência total. É só ler o relatório. Agora, é importante vacinar? É, claro que é. Porque, como diz a própria Anvisa, é uma das poucas ferramentas que temos atualmente para tentar controlar a pandemia. Então, mesmo a vacina não estando 100% comprovada em sua eficácia, é importante dar acesso a ela a quem quiser tomar. É verdade que o governo titubeou nessa questão em primeiro momento, falou uma coisa, teve que voltar atrás e fazer outra. Também é verdade que o governador de São Paulo, João Dória, se aproveitou desse vacilo do governo para fazer uma campanha massiva de marketing para aparecer como o pai da vacina. Mas agora o que temos que investir é no Plano Nacional de Imunização, que está funcionando à medida do possível. Veja, a Coronavac começou a ser distribuída na segunda-feira e hoje, sexta-feira, 5 dias depois, praticamente todas as cidades, pelo menos as maiores do Brasil, já receberam as doses. Nós temos até escândalo já de dose desviada, dose que sumiu lá no Amazonas, de político que tomou dose furando fila. Então, o programa está funcionando, a logística funcionou rapidamente. Hoje, estão chegando vacinas da Índia aqui no Brasil. A promessa, inclusive, do Ministério é que amanhã essas doses já estejam em alguns estados. Já há conversas da diplomacia brasileira com a diplomacia chinesa para compra desses insumos que estão parados na burocracia. Tem lá a União Química que diz que vai apresentar, inclusive hoje, documentos para conseguir a aprovação emergencial da Anvisa para a vacina russa. Então, o Brasil está se virando, está correndo atrás do prejuízo. E o importante é fortalecer esse Plano Nacional de Imunização e cobrar que o governo ofereça a vacina para quem quiser tomar. O Estado brasileiro está oferecendo as vacinas do possível, esse é o fato. O resto são narrativas de militâncias.
Vai lá, Diogo.
A declaração do presidente é contraditória, né? Porque ele, primeiro, ele reconhece a aprovação da Anvisa e que se a Anvisa aprovou, então pode se iniciar a vacinação, e depois ele diz que não está comprovado cientificamente que a vacina tem eficácia. Na verdade, se a Anvisa concluiu que está, né, aprovada, então tem eficácia. A Anvisa não teria aprovado essa vacina se ela não fosse eficaz, suficientemente eficaz, para imunizar os cidadãos, e se não fosse segura, né? Isso está bem claro na apresentação que a Anvisa fez. Essas ressalvas que a Anvisa fez são importantes porque essa é uma aprovação em caráter emergencial e, portanto, por esse motivo, é preciso fazer um acompanhamento enquanto são vacinadas as pessoas e, conforme vai sendo feito esse acompanhamento, vai se melhorando e se consolidando esses resultados. A vacina também é considerada eficaz, tanto a da Fiocruz quanto a da Coronavac, porque cientificamente eficaz, né? Porque elas foram feitas testes em ensaios clínicos com milhares de indivíduos voluntários. No Brasil, milhares de indivíduos, fora do Brasil também, mas dentro do Brasil, com todos os critérios científicos, inclusive com o uso de placebo, do jeito que tem que ser para provar algo cientificamente. Bolsonaro tem alguns motivos para colocar em dúvida a vacina. A primeira é justificar o fracasso do governo em conseguir as doses, né? Agora está chegando 2 milhões de doses da Índia, da AstraZeneca, inclusive a Fiocruz está defendendo que se faça a aplicação de uma dose só, como já tem sido feito, inclusive, no Reino Unido, para que mais pessoas possam ser vacinadas. O segundo motivo é a dificuldade de conseguir os insumos na China, esse problema diplomático que a gente tem acompanhado. E o terceiro é minimizar o protagonismo que o governador João Dória teve para conseguir a primeira vacina que o Brasil está aplicando, né? Essa desconfiança, esse discurso anti-vacina, ele vai desaparecer com o tempo. O discurso antivacina, ele vicejou nos últimos meses porque não havia vacina. Então, por não haver vacina e haver uma ansiedade muito grande, uma incerteza muito grande em relação à chegada ou não da vacina, esse vazio foi preenchido pela retórica antivacina, que é uma coisa antiga, já existe um movimento antivacina em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, mas que era muito incipiente, mas que se aproveitou desse vácuo da inexistência da vacina contra o Covid-19 no ano passado. Conforme a vacinação avança, isso vai ficar para trás. A gente vê o exemplo, o Mark falou dos fura-fila, né? A gente vê o exemplo do secretário de saúde de um município lá do Amapá, que ironizava a Coronavac, que repetia aquelas expressões de dúvida que o presidente Bolsonaro fazia, e foi pego essa semana furando a fila da vacinação com o bração dele lá para receber a primeira dose. Então, acho que são esses os motivos para o presidente ainda insistir nessa desconfiança.
Você, Constantino.
Paulo, a desconfiança é absolutamente legítima. O presidente foi correto ao falar que não há essa comprovação. E o Mark apresentou, né, as aspas da própria Anvisa. Veja. Em primeiro lugar, é um baita espantalho falar que a campanha anti-vacinação tem alguma coisa a ver com receios com essas vacinas feitas todas a toque de caixa, às pressas, com pedido de autorização em caráter emergencial, com a própria Anvisa reconhecendo que o grupo de risco tem uma amostra insignificante para julgar, né? E com essas etapas que foram puladas, que normalmente levam 4 a 5 anos para você acompanhar efeitos de médio e longo prazo, para poder falar em segurança de fato, né? Então, quem está desconfiado disso tudo não é alguém que acha que não tem que vacinar os filhos de sarampo, catapora, cachumba ou por aí vai, né? Então, misturar uma coisa com a outra é uma narrativa deliberada de quem quer, no fundo, desgastar o presidente e, de alguma maneira, enaltecer o que virou o antípoda do presidente, o grande protagonista dessa história da vacinação, inclusive de uma forma muito forçada, né, e marqueteira, que é o governador de São Paulo. A vacina da Coronavac, assim como as demais, que são mais eficazes, até onde a vista alcança e os testes mostraram, né, bem mais eficazes, e não tem esse problema da origem, né, que é de um país que vive sob um regime ditatorial e que a própria empresa já foi acusada de pagar propina para liberar vacinas no passado e tudo. Mas as vacinas, em geral, elas estão em fase de experimentação. Portanto, é inconclusivo o diagnóstico, né? Assim como a questão dos tratamentos precoces, que tem vários estudos e muitos mostram eficácia de observação empírica, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui de quem está nos acompanhando é de como a politização vem destruindo, interditando o debate. Porque criaram uma narrativa infantil, né, maniqueísta e boboca, de que um representa a ciência e a preocupação com as vidas humanas, enquanto que o outro é obscurantista, insensível, genocida, sociopata e só pensa em se reeleger. Enquanto que, na verdade, a turma que fala em nome da ciência tem adotado várias medidas drásticas, e uma delas é pauta hoje, que é o lockdown, que não é científico, não é, já adianto, né? E são medidas arbitrárias, drásticas, invasivas em relação à nossa liberdade, e tudo isso em nome da ciência, sem nenhuma comprovação. Quero lembrar que o próprio Butantan, que me parece um tanto cooptado por esse governo e politizado, portanto, por quem só pensa em 2022 e diz que os outros é que pensam, né? Que o Butantan disse que salvou X mil vidas com base no lockdown. Quer dizer, até o Butantan está sob suspeita hoje porque foi politizado. O Mark já apontou várias coisas que a Anvisa reconhece aí de problemas, né? E que mesmo assim liberou, porque entendemos que estamos numa pandemia e o tempo urge, né? As pessoas têm pressa. Mas eu quero lembrar aqui que a gripe, porque o Covid-19 é uma gripe, né, que virou uma pandemia, mas não uma pandemia sem precedentes. Já tivemos pandemias piores no passado, né? O que foi sem precedentes foi a reação à pandemia, a histeria coletiva, o papel das redes sociais, o arbítrio de autoridades e tudo mais. Mas a gripe já tem vacina, a influenza e tudo isso, e tem uma campanha de persuasão todo ano, né? Muita gente toma, e isso não impede que milhares de pessoas contraiam a doença ou morram, né? Então, é importante manter isso em mente, porque isso vai continuar acontecendo com o Covid. E aí eu quero ver como é que vai ser, se a mídia vai continuar com a contagem mórbida de cadáveres, se vai culpar ou não o presidente ou o governador, e depende muito do interesse e da politização. Eu estou falando isso porque eu vejo aqui nos Estados Unidos o que já está acontecendo, né? Aqui a gente está um tempo antes, né? Porque o Trump saiu, e esse é o desejo de quase toda a mídia no Brasil em relação ao Bolsonaro, por isso a narrativa forçada. Mas é incrível, né, que a CNN já relaxou a contagem que ela tinha de óbitos na tela quase constante, agora só aparece quando o assunto é pandemia, né? O Joe Biden tem um grande plano mirabolante, é todo mundo usar máscara, e ele aprovou esse decreto sem máscara em prédio federal, já contradizendo a sua receita mágica, que não vai resolver nada, né? E por aí vai. Então nós temos muita narrativa e pouca ciência, pouco fato, pouco apreço pelo debate, e agora vai ser assim, né? Morreu gente que tomou vacina, morreu apesar da vacina, porque era velho, porque tinha comorbidade, o que acontece também com a pandemia já, né? Mas aí, no caso, morreu tomando ou fazendo uso do tratamento precoce. Ah, então viu, prova que não funciona. Então, de novo, há muito pouco critério objetivo aqui, muito pouca ciência em que pese o discurso em nome da ciência o tempo todo, né? Veja, e o presidente também está certo em falar que, por conta dessas incertezas, essa vacinação tem que ser voluntária. O governador flertou, né, no seu arrobo de autoritarismo que ele vem tendo de uns tempos para cá, com essa pandemia, ele flertou com a hipótese de obrigar as pessoas a tomarem vacina, né, o que para mim é assustador e temerário. É uma decisão de foro íntimo, né, como acontece já, por exemplo, com a gripe. Então, ainda mais nesse cenário de incertezas, que a própria Anvisa reconhece, o mínimo que se espera é que cada um tenha o direito de escolha.
Podemos girar o assunto ou mais algum de vocês quer falar? Diogo, Mark, podemos girar e ir para a pesquisa? Então vamos nessa. Olha, gente, uma pesquisa realizada pela Exame Ideia e divulgada hoje aponta que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 37% para 26%, registrando a maior queda semanal desde o início do mandato. Já a desaprovação subiu de 37% para 45% em comparação ao dia 14 de janeiro. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 18 e 21 de janeiro com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tendo em vista o derretimento da popularidade do presidente da República, movimentos de esquerda e direita convocaram carreatas neste fim de semana em diversas cidades do país com uma pauta em comum: pressionar o Congresso Nacional a iniciar um processo de impeachment contra Bolsonaro. Por enquanto, as manifestações serão separadas. Grupos como o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua chamaram atos pelo país na manhã de domingo. Já organizações de esquerda, como sindicatos e movimentos populares, reunidos na frente Povo Sem Medo, decidiram nesta semana convocar carreatas para sábado, amanhã. Diogo, você começa essa.
Segundo os autores da pesquisa, essa queda abrupta se explica, é um reflexo não só da insatisfação de parte da população aí com a gestão que o governo fez da pandemia e com a gestão do início da campanha de vacinação, mas também do fim do auxílio emergencial. Cria-se um impasse, né? O problema para o presidente é um impasse na vacinação, que, como se vê, consegue-se a duras penas aí os lotes com doses da vacina, mais essa retórica antivacina do presidente, né? Então isso se junta aí, atrapalhando até o próprio esforço do governo em fazer a vacinação. Quer dizer, o governo está fazendo uma vacinação, precisaria estar fazendo inclusive uma campanha de conscientização, mas o presidente, que não tem conhecimento nenhum da área, faz declarações aí que só confundem, né? E aí junta tudo isso com o fato de que não há dinheiro para manter o auxílio emergencial. E além disso, independente de ter lockdown ou não, há uma segunda onda que vai ter um impacto negativo sobre o desemprego. Com ou sem lockdown, esse impacto vai existir. Então ganha força aí, com todo esse contexto, essa pressão pelo impeachment. Mas Bolsonaro, ironicamente, ele está, de certa forma, protegido pela pandemia, porque as pessoas não vão para a rua protestar. Então aí as pessoas estão reunindo, organizando carreatas, né? Não podem tomar as ruas a pé, fazer aglomerações. E esse é um fenômeno mundial. Ao longo de 2019, foram registrados em todo o mundo 16 protestos grandes, daqueles com mais de 100 mil manifestantes. Entre eles estavam as manifestações de maio retrasado contra os cortes no orçamento da educação no Brasil. Em 2020, por sua vez, foram apenas 4 protestos com mais de 100 mil pessoas no mundo todo. Então a gente vê que esse ímpeto das pessoas de ir para as ruas protestar em qualquer lugar do mundo, a gente pode dar o exemplo de Hong Kong, por exemplo, que foi em 2019 a maior manifestação do mundo contra a ditadura chinesa, e que no ano passado, em 2020, não teve, né? Apesar de motivo não faltar. Então a questão que se coloca é possível imaginar impeachment sem povo nas ruas?
Constantino, vai lá.
Vamos lá, Paulo. Bom, em primeiro lugar, sobre a pesquisa, não resta dúvida de que o presidente está sofrendo um desgaste. Agora, na minha análise, esse desgaste tem muito mais a ver com a guerra de narrativas do que com a realidade, né? Ele vem sofrendo um massacre midiático, né? Não resta a menor dúvida de que o grosso da imprensa declarou guerra ao seu governo, seja lá o motivo qual for. Alguns suspeitam de follow the money, né? A velha dica dos detetives de livro, né? Quer dizer, corte de verba e tudo mais, e outros acham simplesmente que existe um viés ideológico nas redações, é todo mundo de esquerda, e sempre foi assim, né? Ele vem sendo alvo dessa campanha difamatória, tratado como genocida, como culpado, como responsável por cada perda de vida, né? é como um bode expiatório, né? Deve ser muito bom viver num país onde você pode apontar para o presidente e culpá-lo por tudo, né? Porque veja o caso dos americanos democratas agora, né? Mudou o presidente, vai ter que mudar a narrativa, né? Ou será que já é um genocida o Joe Biden com 4 mil mortes nas costas, né? A Merkel, que sempre foi tão respeitada da ciência, fez lockdown e tudo, está com os piores números da pandemia lá, né? Está pior que o Brasil. As pessoas fingem que não existe isso, ou então apagam do mapa a Argentina, porque a Argentina fez um lockdown ultra rigoroso, né? um governante de extrema esquerda. Os resultados são péssimos, não só da pandemia, como da economia, que foi o pior desastre do PIB na região. E aí a turma que falava que inveja do país que tem um presidente fica calado, muda de assunto, desconversa, né? Então deve ser muito bom viver num país onde você pode apontar para o presidente e falar que ele é o responsável por tudo, pela dor de dente, pelo aquecimento global e tudo mais, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então a gente tem aí globais e tudo mais fazendo exploração abjeta, na minha opinião, da situação em Manaus para, por exemplo, despertar essa comoção contra o presidente e pedir impeachment, né? Então é óbvio que isso gera um desgaste, né? Inevitável. Agora, eu só quero pontuar que na chamada falou que até grupos de direita também estão participando. Veja, se tem uma coisa que aconteceu nessa pandemia, Paulo, foi a queda de máscaras, né? Enquanto todo mundo estava sendo obrigado a colocar suas máscaras, muitas máscaras caíram. E a de vários desses grupos que se diziam de direita. Então, esses grupos citados, né, Vem Pra Rua, MBL, eu acrescento Partido Novo, né, que tem divisão interna, mas na figura do seu fundador e principal ícone, João Amoedo, isso aí não é direita nem no Brasil nem na China. Né, isso aí se revelaram, todos eles, tucanos de estimação. Né? Então, cá entre nós, não tem ninguém de direita fazendo esse tipo de apelo por impeachment, porque muita gente de direita tem críticas, e muitas, a fazer ao governo e ao presidente. Mas são críticas pontuais, com reconhecimento de virtudes, de acertos, não se transformaram em antibolsonaristas histéricos que acham que o presidente é o pior que já existiu na história do país e que, para salvar o planeta, nós temos que começar a dar as mãos ao PT e pedir o impeachment. Isso não é gente de direita. Joyce Hasselmann, companhia, todo mundo se mostrou traidor de uma onda que surfaram do bolsonarismo para ser eleito, né? E hoje em dia estão mostrando a verdadeira face, né? Eu quero chamar a atenção da questão da mídia, né? Só para dar alguns exemplos, mas o editorial do Estadão dessa quinta-feira era que o presidente Bolsonaro é o mais inepto da história, né? Isso o Brasil tendo se livrado do PT, né? Então veja, isso é uma narrativa, isso não é uma análise, isso não é uma coisa criteriosa, isso não é uma coisa séria, né? É uma narrativa. Hoje nós temos a capa de uma revista, né, que é cada vez mais insignificante, mas enfim, botando na capa o governador de São Paulo como o grande salvador da pátria, né, o homem que nos trouxe a vacina. Isso novamente não é análise, isso também não é reportagem, não é jornalismo, né, isso é campanha antecipada. Então, quem está nesse mundo das narrativas está embarcando nessa de mão dada com o PT, de que o Bolsonaro destruiu o Brasil, é responsável por 200 mil mortes, nós temos que nos abraçar ao Freixo e a Gleisi Hoffmann e pedir o impeachment. Esses aí são os PSOL Kids do MBL, o João Amoedo do Novo e tudo mais, que estão com um projeto de poder. Agora, os outros que estão com um projeto de país, que estão pensando, né, o que tem que ser feito de diferente, o que tem de acerto, o que tem de erro, eles não embarcaram nessa. Né? E cá entre nós, de direita, os oportunistas não me parecem ser, não.
Marco Souza.
Eu queria pontuar aqui um outro fato sobre esse contexto todo. Veja como a mídia trata a divulgação dessas pesquisas. A da revista Exame, com o Instituto Ideia, que é essa aí que a gente está tratando, que o Bolsonaro aparece apenas com 26% de aprovação, a repercussão é grande, né? Estamos discutindo aqui, está nas principais TVs, nos principais portais, nas principais rádios. Mas quarta-feira, ou seja, dois dias atrás, uma outra pesquisa do Poder Data e do Portal 360 também trouxe dados e são bem diferentes. Segundo a revista do Portal Poder 360, a aprovação de Bolsonaro é de 45%. Então veja, essa da revista Exame, que ouviu 1.200 pessoas, coloca lá a aprovação em 26%. Já do Portal 360, ouviu 2.500 pessoas. A teoria da estatística mostra que quanto maior a amostra, maior o acerto. E eu não vi a mídia tratando essa pesquisa do Poder Data. Pelo contrário, ficou escondidinha lá no noticiário. As duas pesquisas ouviram os entrevistados praticamente no mesmo período, de segunda-feira para cá. A diferença é que a da Exame ouviu de segunda a quinta e a do Portal 360 ouviu de segunda a quarta. Mas o que interessa é que foi depois do início da vacinação, depois lá do Dória Day, que foi o domingo que o Dória lá chorou e aplicou a primeira vacina. Então, esse desgaste do início da vacinação não ter sido iniciada pelo Bolsonaro já está computado em tese nessas duas pesquisas. Isso já está mensurado. A diferença é de 19 pontos e é muita coisa. Eu não quero discutir aqui os motivos do porquê o Instituto apresenta um número e o outro apresenta outro, até porque nós sabemos que as pesquisas no Brasil e até no mundo estão desacreditadas, né? Muitas delas não conseguem refletir a realidade. Mas como eu disse no início, a notícia em que o presidente saiu melhor desapareceu do noticiário. Aqui ele está mal, é claro, vira manchete. O problema não é divulgar resultados ruins. Eles têm que ser divulgados. O problema é só divulgar resultados ruins e esquecendo a realidade quando ela se mostra diferente daquilo que eu acredito. Ignorando que, de alguma forma, a outra realidade é apresentada. Isso não é jornalismo. O Constantino falou bem, isso é militância. É importante reforçar sempre isso. O Diogo, inclusive, trouxe aqui a informação do porquê que os pesquisadores lá do Instituto Ideia atribuem a queda do Bolsonaro. Já os pesquisadores do Poder Data diziam o seguinte, Diogo, que o Bolsonaro não caiu porque a mídia trata de forma negativa o governo, mas a população vê tudo isso de outra forma. Então, cada instituto joga o argumento para onde lhe interessa mais. Sobre os motivos, sobre esses movimentos aí de impeachment, o Constantino falou já, né? A manchete vem de que a esquerda e grupos de direita também estão convocando carreatas e dá a entender, né, nos leva em um primeiro momento a pensar, nossa, o Bolsonaro perdeu apoio no próprio campo. Daí você vai ver lá quem são os grupos de direita. É o MBL, é o Vem Pra Rua, que são grupos que já fazem oposição ao governo há muito tempo, desde o primeiro ano de mandato. Eles brigaram lá e já fazem oposição. Então não há surpresa nenhuma quando você sabe que o MBL vai pra rua pedir, dessa forma de carreata, em pedir o impeachment. Não tem nenhuma surpresa, como vende a manchete, que quer falar que o presidente perde apoio dentro do seu próprio campo. Então temos o quê? A oposição do presidente pedindo a sua cabeça. Isso é do jogo. Não deveria ser, porque impeachment é coisa séria. Já falamos aqui, eu vou sempre reforçar porque é importante isso. Impeachment não é recall. Não tem nada de errado fazer oposição, pelo contrário. A oposição legitima um governo democrático, só não tem oposição em ditadura. Na China não tem oposição, na Venezuela quem se opõe ao Maduro tem que pedir exílio em outros países. Aqui nós somos uma democracia, ainda bem. E temos oposição, é importante que ela viva e cobre. Inclusive que a oposição tem um papel importantíssimo de cobrar as coisas e fazer com que erros sejam vistos e sejam, inclusive, quem sabe, consertados. É importante ter oposição. Agora, não é do jogo democrático, pelo menos, ficar pedindo impeachment a cada hora que se não concorda com esse ou com aquele governo. Quer uma prova que não há motivo real para impeachment? É o senhor Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ele anda falando por aí que é inevitável discutir o impeachment do Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo de uma semana atrás. Traz lá essa aspas para o Maia, que será inevitável discutir o impeachment do Bolsonaro. O próprio Maia, que é o atual presidente da Câmara, engavetou vários desses pedidos. Ora, Maia, se há motivos para se discutir impeachment, por que você não os tira da gaveta? Por que o senhor não coloca para votar? Porque sabe que é só narrativa, não tem nada de real. Para terminar, o Diogo fez uma provocação muito importante. Há impeachment sem povo na rua? Não, não há. Na minha opinião, não há, porque o impeachment depende de duas colunas. Já falei aqui também, mas é bom reforçar. A coluna política e a coluna jurídica. Uma coluna não se sustenta sem a outra. Então, nesse momento, a verdade é, não há povo na rua e também não há motivo jurídico.
Olha, uma boa notícia agora, gente, o Brasil recebe neste momento 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pelo Instituto Serum na Índia. A carga vem a bordo de um voo comercial da companhia aérea Emirates e chega ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois dos trâmites alfandegários, um avião da Azul vai transportar as vacinas para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A gente vê algumas imagens que nos acompanham. acompanha por imagens está vendo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, o Pazuello, também ministro da Saúde, está lá. Eles estão na pista do aeroporto de Guarulhos, aguardando aí a retirada, né, do avião dessas 2 milhões de doses. Vamos para um rápido intervalo comercial, então. São 5 horas e 34 minutos. A gente vai tomar um café. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Direto ao ponto, nesta segunda, 9h30 da noite. Rocieli Soares é secretário da Educação do Estado de São Paulo e vem ao programa falar sobre a volta às aulas, escolas públicas e a educação na pandemia. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Há uma situação de trânsito bom em direção à Rodovia dos Imigrantes. Apenas na chegada ao acesso à rodovia é que o trânsito fica um pouco mais carregado. No outro sentido, para quem deixa a região da Avenida dos Bandeirantes e segue em direção ao bairro do Ipiranga, aí sim os motoristas têm uma situação de trânsito bom. No entanto, na chegada do cruzamento com a Coronel Diogo, aí sim há uma espera um pouquinho maior no semáforo. Mas passando este ponto, o acesso é fácil até a chegada à Avenida Nazaré. Uma outra informação: após uma semana de piora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, o governo anunciou regras mais restritivas de isolamento social e determinou que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, a fase vermelha vai valer das 20 horas às 6 horas da manhã. Nesta fase, só estão autorizados serviços essenciais, como padarias, supermercados e também farmácias. Já bares e restaurantes, assim como comércio, não pode funcionar. Esta medida vai valer para todo o estado nos finais de semana dos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5h37 da tarde. Olha só, um assunto polêmico aqui: o governo de São Paulo divulgou mais uma reclassificação do Plano São Paulo. Agora todo o território entra na fase 1 vermelha, com medidas mais rígidas de isolamento todos os dias após as 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. A medida também vale para os finais de semana e feriados. A decisão foi tomada após um aumento de casos, internações e óbitos pela Covid-19. O governador João Dória lembrou da situação em Manaus, no Amazonas, e falou que o aumento intenso da pandemia na região foi resultado da pressão para que as atividades econômicas fossem retomadas. As medidas passam a valer na próxima segunda-feira. Diante do aumento no número de casos, internações e óbitos, o governo do estado decidiu adiar o início das aulas da rede pública e suspendeu a obrigatoriedade presencial dos alunos nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. De acordo com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, as escolas continuam autorizadas a funcionar no âmbito municipal, estadual e privado. Na rede estadual, a primeira semana de fevereiro será para reforçar a formação dos professores e a comunicação com as famílias sobre os protocolos de retorno. Lembrando que o secretário Rocieli estará no Direto ao Ponto da próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui na Jovem Pan. Constantino, você começa essa rodada.
Olha, Paulo, lamentável a decisão do governo de São Paulo e um absurdo, né? Já deu isso. O governador se mostra muito pouco afeito à ciência. Ele usa muito isso, né, nos discursos, mas a verdade é que é leviano ele falar que foi o relaxamento do isolamento que levou à situação de Manaus. É absolutamente leviano e eu vou além, é falso, né? Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não retornaram às suas aulas nas escolas presenciais. Isso vai custar muito, muito a uma geração. Então, nós estamos brincando com coisa muito séria. O governador está colocando de joelhos negócios que são vidas que dependem desses negócios para botar comida na mesa e todo mundo sabe que o governo federal não tem mais condição de ficar estendendo auxílio emergencial. Ou seja, a coisa vai começar a ficar muito ruim, já tem pesquisas e estudos que mostram que a estimativa de perda de vida por conta do isolamento e a depressão econômica, mas supere muito o que estamos falando de números de perdas do Covid. Então, tudo isso causa espécie. É uma coisa muito estranha, né? Eu citei o exemplo mais cedo da Merkel, e a mesma coisa, a Merkel adotou medidas restritas, era tida como a responsável da ciência, e a Alemanha está na situação que está, além da Argentina. E aí a turma esquece. Quem tem o ônus da prova, Paulo, é quem quer defender uma medida tão drástica e arbitrária que avança sobre nossas liberdades e que joga na miséria milhares ou milhões de pessoas, é que tem que apresentar a prova de que isso é eficaz. Não há. Não há comprovação científica de que o lockdown resolve. Muito pelo contrário. Tem até um professor, que é o Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco, que está como consultor do Ministério da Saúde, que fez um levantamento com os dados disponíveis e concluiu que piora a situação, o lockdown. Tá? Pode parecer contraintuitivo, mas, na verdade, nem é tanto. Se as pessoas soubessem como começou esse papo de lockdown, iam desconfiar mais da empáfia do governador em falar em nome da ciência. Foi uma menina de 14 anos de idade que fez um estudo teórico, nunca foi testado empiricamente, e o tio dela, que era ligado ao CDC, se eu não me engano, na época do governo Bush, ele acreditou que isso podia evitar o alastramento de doenças contagiosas como a gripe suína. Então esse troço partiu já de uma coisa totalmente sem pé nem cabeça e sem base científica. Nós vimos a imagem antes de entrar no comercial da vacina de Oxford chegando, que é uma vacina com mais de 90% de eficácia, 2 milhões, né, de doses. Eu quero dizer com isso que mais uma narrativa da mídia se esvai. Criam polêmica onde não existe, tentam o tempo todo desgastar o governo federal e enaltecer o governo estadual de São Paulo. Né? Chegou a vacina e nós vimos a imagem de alguns ministros. Mas eu senti falta, né, de uma figura ali. O presidente da República me parece que não estava presente. Ao contrário do governador de São Paulo, que pareceu ter se transformado num papagaio de pirata, onde tinha alguém levando vacina, estava ele do lado. Fora quando chegaram os insumos da Coronavac, ele foi lá fazer um estardalhaço com essa chegada. Virou marqueteiro. O presidente sequer estava lá agora. Só que é o governador que acusa o presidente de só pensar em 2022. Ele quer só pensar em vidas e ciência. Essa narrativa está cansando. Acho que não convence mais ninguém.
Diogo Schelp.
Olha, essas medidas do governo do estado parecem que não ajudam muito pouco, se não houver colaboração da população. A gente viu, por exemplo, para pegar um exemplo aqui já recente do próprio estado, os municípios que já estão na fase vermelha, que portanto já estão com restrições, nesses municípios o índice de isolamento social é baixo, ou seja, essas restrições que são meio termo aí, que não chegam a ser um lockdown, elas não têm o efeito de fazer, de diminuir a circulação de pessoas, evitar aglomerações e assim por diante. Existem muitos indícios de que o isolamento social reduz a taxa de transmissão. Um exemplo que eu convido todos aí a conferir por si mesmos é o site da Fiocruz chamado Infogripe, que dá os dados de cada estado da federação com a taxa, a evolução da taxa de mortalidade por doenças respiratórias. Dá para você separar lá e selecionar só a COVID, por exemplo, pode também pegar as outras doenças respiratórias e comparar. Mas o que, que mostra esse gráfico? Se você pegar os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, por exemplo, e dar uma olhada na primeira onda da pandemia, você vai ver que o pico de morte, pico da taxa de mortalidade em semanas epidemiológicas é muito maior do que, por exemplo, o pico de mortalidade em estados como São Paulo e Bahia. E por que, que eu faço a comparação entre esses quatro estados? Porque no mesmo período, se você verificar os índices de isolamento social no Amazonas e no Rio de Janeiro, você vai ver que nesses estados as taxas de isolamento social foram muito mais baixas do que em São Paulo e na Bahia. Mas eu estou dizendo isso, mas com a ressalva de que se a população não quiser fazer, não quiser ficar em casa, não estiver disposta e não tiver mais paciência para ficar em casa e evitar ir em aglomerações, fazer festas em casa, por exemplo, não adianta. As taxas de contaminação vão continuar alta, né? Então não adianta fazer esse tipo de restrição. A gente vê, por exemplo, essas restrições meia boca, né? A gente vê o que aconteceu no final do ano passado. Aquela tentativa de fechar só durante 3 dias depois do Natal, 3 dias depois do Ano Novo. A gente vê os resultados agora? Não, a gente vê que as taxas continuam altas. Então, acho que esse é o questionamento que se deve fazer. Parece uma medida meio desesperada do governo do Estado, porque, de fato, as ocupações nas UTIs e o número de novos casos está aumentando drasticamente. A gente vê no Brasil todo. Se a gente pegar o pico de novos casos diário no auge da pandemia da primeira onda, estava ali na casa dos 40 mil novos casos por dia. E agora está na casa dos 50 mil. Então, a segunda onda está sendo muito pior que a primeira. Mas as pessoas não estão dispostas mais a ficar em casa. Isso não se resolve impondo restrições dessa forma.
Mark, vai lá.
As medidas são muito pouco eficazes, né? Essa medida aí, só depois das 20, são as restrições mais severas. Ora, o vírus tem relógio? Ó, depois das 20, ele infecta mais, por isso as pessoas têm que ficar em casa. Antes das 20, pode circular normalmente. Então, é uma medida questionável já pela essência dela, né? De colocar horário para que a circulação aconteça, imaginando que o vírus circulará menos por causa disso. O vírus não tem hora. O Diogo trouxe uma questão muito importante, que é sobre o respeito a essas medidas. A população está cansada. E cansada porque falta consciência. E sabe por que falta consciência? Porque a população, na prática, não viu o resultado prático nisso. Quando começaram a vender a história do lockdown, lá em março do ano passado, o discurso era: é só por um tempo até o sistema de saúde se reequilibrar e conseguir atender a demanda. O que nós vimos é que muito pouco foi feito. Inclusive, o contrário aconteceu. Nós vimos hospitais de campanha serem fechados, né? A estrutura ser reduzida em vez de aumentar. Então, a população não é boba. Ela começou a ver que essa história do lockdown, na verdade, não funcionou de fato. Porque no Brasil, o sistema de saúde regrediu no seu atendimento em vez de ampliar e as pessoas continuaram sofrendo com os efeitos da pandemia. As pessoas não vão respeitar decretos ditatoriais. As pessoas têm que ser conscientizadas de que isso é importante. Pode passar vergonha o governo de São Paulo quando vê que as taxas de isolamento não vão subir. Quer um exemplo? Transporte coletivo. O governo e os governos, isso não acontece só em São Paulo, acontece em todo o Brasil. Os governos são enfáticos, né? Fecha o comércio, obriga as pessoas a ficarem em casa, né? Tira liberdades individuais. Agora, o transporte coletivo, que em muitos casos é comandado pelo próprio Estado, está superlotado e muito pouco se faz. Dou exemplo aqui, por exemplo, do Paraná. Tem um decreto aqui que proíbe aglomerações com mais de 20 pessoas. Mas se você chegar em qualquer ônibus do transporte coletivo que é comandado pelas prefeituras às 7 horas da manhã, ele vai estar apinhado de gente saindo pelo ladrão. Então, o próprio Estado não fiscaliza as medidas que ele mesmo edita. é risível, é risível. Essa medida tem tudo para não dar certo. Até porque a lógica de se manter o distanciamento é justamente abrir mais. A Inglaterra deu exemplo no fim do ano, abriu o comércio 24 horas, por quê? Se você tem mais opções de horários, as pessoas se aglomeram menos, elas podem se dispersar mais. É importante ter essa consciência. Tem que pensar um pouco fora da caixa, sair da unanimidade, do lockdown, lockdown, lockdown. Há outras alternativas, há outras iniciativas mundo afora que têm que também ser levadas em consideração. Essa medida parece mesmo um desespero do governador de São Paulo. Ele é o pai da vacina, né? Então ele não pode deixar que o estado dele agora tenha os índices subindo. Então, numa medida desesperada, ele tenta fechar as pessoas imaginando que o vírus vai circular menos por causa disso. E eu queria terminar fazendo um alerta importante sobre a educação. Veja que entre as medidas estão novamente a prorrogação da abertura das escolas. Isso é um absurdo. As escolas, né, as universidades precisam reabrir, claro, tomando cuidados necessários, fazendo um sistema híbrido, tomando distanciamento, usando a máscara, álcool em gel, com todas as medidas necessárias. Mas tem que reabrir. Olha o exemplo da Inglaterra. Mesmo com os números altos, lá se fez questão de reabrir as escolas. Esse é o senso de prioridade do brasileiro, né? A primeira coisa a fechar foram as escolas. E, pelo jeito, a última a abrir serão também as escolas. Para nós não é prioridade. Tem shopping aberto, tem transporte coletivo lotado. Eleições aconteceram, vamos esquecer disso. Novembro as eleições aconteceram sem maiores problemas, mas a aula não pode voltar. Isso vai ter um atraso na próxima geração imensurável. Os cientistas falam da janela de aprendizado, principalmente para os mais novos. Essa questão de eles perderem esses anos iniciais no aprendizado gera sequelas para o resto da vida de aprendizado. É muito grave. Inclusive, tem um estudo bem importante, um movimento até bem importante, do Dr. Rubens Katt, que é o chefe de pediatria da Universidade Federal do Paraná, que pede o retorno imediato, tomando os cuidados necessários, das aulas. Ele que é médico pediatra, que fala, olha, vocês vão ver daqui 2 ou 3 anos, quando as crianças não conseguirem acompanhar um desenvolvimento lógico por causa desse tempo sem estudo. Perfeito. O Brasil precisa reabrir as coisas de maneira consciente e não fechar mais.
Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1. 3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pela Avenida Ibirapuera. Saiba que há uma situação de trânsito carregado para quem deixa a região do Cebolinha e segue em direção à Vereador José Diniz. Os motoristas, por praticamente toda a extensão, têm o trânsito um pouco mais pesado. No outro sentido, para quem pretende chegar à região do Cebolinha, já na região do antigo Detran, os motoristas apenas na passagem em frente ao Hospital do Servidor Público é que tem ali uma condição de trânsito um pouco mais pesado e também uma espera um pouco maior no cruzamento com a República do Líbano. Informações da Sena Madureira, uma situação de trânsito carregado em direção a Domingos de Moraes neste momento. Uma outra informação, o governo de São Paulo anunciou o adiamento do início das aulas da rede estadual previsto para o dia 1º de fevereiro e suspendeu a obrigatoriedade do retorno presencial dos alunos de todas as escolas do estado nas fases laranja e vermelha da quarentena. Com a nova determinação, a previsão é de que as aulas comecem no dia 8 de fevereiro. A autorização para as escolas particulares e municipais retornarem aí às aulas presenciais ocorre aí ainda e foi mantida para o dia 1º de fevereiro. Então, houve o adiamento para a rede pública de ensino das aulas que estavam previstas aí para o dia 1º de fevereiro.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Estamos de volta aqui na tarde desta sexta-feira aqui na Jovem Pan com o nosso 3-1. E olha, no início do programa nós perguntamos a vocês se vocês acham que Bolsonaro acerta ao desacreditar a Anvisa dizendo que não há comprovação científica da Coronavac. Vocês nos responderam, enviaram os seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Então chegou aquela hora. Fala, excelência!
Olá, pessoal do 3-1. Aqui é Fábio, de São José do Rio Preto. Sobre a enquete, eu acredito assim, se você não pode dar esperança, também não tire as de quem está tentando construir. O presidente podia simplesmente amenizar o problema e não gerar mais problemas. Um grande abraço.
Boa tarde, pessoal do 3-1, Alex, Sumaré, São Paulo. É uma pena que o Bolsonaro está cometendo os mesmos erros que o Trump, né? Acho que ele vai acabar perdendo para ele mesmo no final. Essas declarações, no mínimo, desastrosas. Uma forma errada de falar a verdade. Boa tarde, Deus abençoe a todos.
Olá, Paulo. Olá, amigos do 3-1. Bom, Bolsonaro tem a capacidade de sabotar o seu próprio governo. Sabotar, inclusive, os órgãos do governo, né? Onde já se viu dizer uma coisa dessa, sendo que ele não tem nenhuma outra alternativa. Há de se lembrar que a Coronavac foi testada nas equipes do pessoal da linha de frente, pessoal da saúde. Ou seja, se ela for aplicada nas outras pessoas que se expõem menos ao vírus, a eficácia dela vai ser muito maior.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Senhores, não dá mais tempo de nada, mas ainda dá tempo de dizer tchau. Bom final pra você.
Até mais.
Valeu, Mark. Abraço.
Valeu, Paulo. Bom final de semana para todo mundo aí.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Bom final de semana para todos.
Diogo, abração para você, querido.
Um abraço para todos. Até mais.
Valeu. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com a programação da Jovem Pan e às 6 horas da tarde tem os Pingos nos Is. Tchau, gente. Um abraço. Bom final de semana.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse newcursos.com.br. niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais e te faço esse convite.
Aos 30 anos, leve-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan, o aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet.